Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero nessa tarde e noite já, primeiro trazer aqui em meu nome e como já fizemos durante o dia de hoje, em conjunto, tanto eu quanto a senadora Leite da Mata, diversos companheiros nossos da Bahia, trazer aqui inclusive de público o nosso abraço, já que fizemos como... Falei aqui junto com a senadora Litz, usando o que a tecnologia nos permite, um teleabraço ou um Twitter abraço ao nosso governador Jacques Wagner, que hoje completa 60 anos. E faço isso aqui enquanto registro dessa oportunidade, tratando exatamente do que se passa,
senador,
na vida de um cidadão.
Senador Pinheiro, se me permitiu,
não,
breve a parte para... Já fizemos isso, mas também para registrar em nosso nome, em nome do senador João Duval, toda a bancada nossa unida, esse parabéns de 60 anos ao nosso jovem governador que vem desenvolvendo esse grande trabalho na Bahia com a reeleição belíssima que nós tivemos juntos.
Ok.
Gostaria também de que esse abraço seja...
Fosse estendido.
Venha também ser extensivo
como
para
é um teleabraço,
os senadores de
diversos
São
braços.
Paulo. Nós também gostaríamos de cumprimentar o governador Jacques Wagner nessa data tão especial de 60 anos e também cumprimentar o povo baiano de ter escolhido
isso.
Um governador que soube tão bem, em coordenação com o governo do presidente Lula, atingir objetivos tão significativos e importantes e, obviamente, com a colaboração de Vossa Excelência, senador Walter Pinheiro, e da senadora Lídice da Mata.
Obrigado, senador Suplicy. E digo isso muito até por conta de um dos trechos da Bíblia que sempre diz assim, né? Como é bom a gente poder contar os nossos dias, né? Portanto, é uma dádiva alguém chegar aos 60 anos, né? Podendo, inclusive, comemorar sua data de aniversário, com a família, vendo os filhos dos seus filhos, portanto, os frutos de uma outra geração, portanto, que acho que é importante para cada um de nós, e aí associar, principalmente, essa data de aniversário ao maior presente, que eu diria, num sentido de mão dupla, tem o governador num momento como esse. O presente da vitória expressiva e dada pelo povo baiano nas urnas em outubro, e a oportunidade de continuar comandando os destinos do Estado da Bahia por mais 4 anos. E o presente também que todos nós baianos ganhamos com essa vitória, que não é uma vitória de um sujeito, que não é algo associado a um indivíduo, mas a um contexto, a um ideário, a ações cada vez mais ampliadas de participação e quebrando, assim, uma lógica ao longo de décadas e décadas da história da Bahia, de domínio e de centralização, transformando o nosso Estado num Estado, como o próprio slogan que sempre trabalhamos, né, um Estado para todos, ou uma nova Bahia, como nessa jornada tivemos a oportunidade de tratar. E falo isso nessa oportunidade do aniversário do nosso governador, para também associar a esse momento algumas das marcas que o povo baiano ajuda a construir nesse momento. A geração de postos de trabalho, colocando a Bahia nesse período como sendo um dos estados que mais tem gerado postos de trabalho, tendo atingido no mês de fevereiro, de novo, uma marca positiva com 3.127 novos postos de trabalho, completando, assim, janeiro e fevereiro, uma marca superior a 10 mil novos postos de trabalho, começando o ano de 2011, da mesma forma que nós fechamos o ano de 2010, ultrapassando todas as marcas de geração de postos de trabalho para o povo baiano. Assim como também é importante lembrar o fato de, nesse diapasão, ter a oportunidade de alterar consubstancialmente diversos eixos estruturantes do nosso Estado, na área de saúde, na área de educação, na área da infraestrutura, na área da segurança, o que é importante. Inclusive, no dia de hoje, nós, em conjunto com o governador, o vice-governador, Otto Alencar, nós participamos ali no Ministério do Transporte, aqui representando a nossa bancada do Senado, portanto, representando o senador João Durval, a senadora Litz da Mata, em conjunto com os deputados federais, é Carla Araújo, Maurício Trindade, o deputado federal João Leão, o deputado federal que também comigo teve a oportunidade de trilhar o caminho dessas questões que envolvem a nossa malha, a nossa malha rodoviária. Nós tivemos a oportunidade nessa audiência de tratar das questões que envolvem a 235, importante BR na Bahia, uma estrada que sai da divisa com Sergipe até a divisa com Piauí. Particularmente nessa audiência, tratamos do trecho de Casa Nova até Remanso, que tive a oportunidade de, enquanto secretário do Planejamento, trabalhar para a recuperação desse trecho. Agora à tarde, ainda na cidade de Brasília, o nosso vice-governador assinou o convênio com a Codevasf para que recuperemos o trecho da 210 e um importante trecho que interligará a cidade de Centro Sé, a cidade de Xique-Xique, promovendo uma economia brutal para aquela região e, ao mesmo tempo, facilitando o deslocamento daquele sertanejo do Ribeirinho do São Francisco, para que ele possa, inclusive, economizar 200 quilômetros nessa movimentação. Além desses eventos, a recuperação do trecho Itabuna-Ilhéus, na 415, para iniciar as obras. Apresentamos, em conjunto com a bancada federal, a proposta de duplicação do trecho de Feira de Santana até o Trevo, ali na altura da BR-116 Norte com a 324, são 16 quilômetros, a duplicação daquele trecho. Ainda no Ministério do Transporte, a questão da pavimentação e projetos da área que vai de Maraú até Boa Nova e a extensão dessa BR-030 da cidade de Carinhanha até a cidade de Cocos, completando um importante corredor rodoviário no estado da Bahia. Então, portanto, eu poderia dizer que, nesse dia de aniversário do governador, a gente continua entregando ao povo baiano, meu caro Jaime, uma série de obras e iniciativas, não como presente, mas como cumprimento da nossa obrigação, como cumprimento da nossa tarefa, como trabalho que aqui empreendemos enquanto parlamentar e hoje aqui no Senado Federal, na atração de recursos para que esses investimentos se processem na Bahia. E a demonstração do acerto dessa política é o resultado, inclusive, na geração de postos de trabalho. Nós vamos ver nos dados da Bahia, uma coisa fundamental é que nós estamos gerando trabalho não só na região metropolitana, como nós tínhamos antigamente, onde nós temos o polo petroquímico, mas também adentrando o interior da Bahia. A cidade de Feira de Santana, em fevereiro, foi a cidade que gerou o maior número de postos de trabalho. Dos 3.127 novos postos de trabalho, a cidade de Feira de Santana foi responsável por 1.288 novos postos de trabalho. E mais ainda, a cidade de Jequié, Brumado, Barreiras, Cruz das Almas. Portanto, numa demonstração clara de que há uma política de desconcentração de investimento para permitir que o Estado cresça como um todo e não somente as áreas da região metropolitana, ou uma lógica sempre estabelecida no país, que o desenvolvimento sempre foi ou no eixo norte-sul, de preferência encostado no litoral. O interior sempre fica à mercê, à espera das benesses que a capital ou que os grandes centros dispensam para isso. E no caminho de volta, nós vamos tendo cada vez mais uma concentração de serviços nesses locais e a necessidade cada vez mais crescente de deslocar a nossa gente do interior para a capital em busca de educação, saúde, enfim, até, nesse caso específico, oportunidade de trabalho e renda. Portanto, é um dia que eu diria importante nessa caminhada nossa aqui e que eu diria até, de certa maneira, já que nós estamos falando de estrada, de infraestrutura, a estrada que é capaz de levar a informação, que é capaz de estabelecer uma relação de interação com a informação, com o conhecimento, com a comunicação, e me refiro, por exemplo, a esse desenvolvimento no que diz respeito à banda larga no país. Tivemos uma excelente audiência pública hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia e se soma a todas essas iniciativas que aqui citei, o compromisso assumido pelo ministro Paulo Bernardo, no sentido de investir, de atuar firmemente para que nós possamos reduzir ou eliminar a desigualdade nesse país. A concentração no eixo centro-sul e as disparidades para o norte e nordeste chamam a atenção de forma alarmante. E aí, quando a gente fala que, por exemplo, no norte, 13% da população acessa a internet. Acessa a internet em que velocidade? Eu posso dizer, por exemplo, que tem internet em Salvador, mas não dá para afirmar que ela tem uma oferta, uma velocidade apropriada para esse nosso tempo, a mesma coisa na periferia da cidade de Salvador. Imagine na nossa chique-chique que acabei de citar aqui, que, portanto, recebe agora uma estrada. Mas é preciso que essa outra via, a infovia, a estrada que permitirá efetivamente a gente linkar as pessoas. Acabar com essa história que o desenvolvimento científico e tecnológico é algo que está somente disponível para poucos no país. E que o desenvolvimento dessa área de comunicação ficaria exclusivamente para a voz. A voz, eu diria hoje, que é algo que é de menor trato nessa questão. É possível a gente ter hoje dados, imagem, portanto, usar essa ferramenta como ferramenta importante para o desenvolvimento, para a saúde, para levar a telemedicina, para a educação, para o ensino à distância, para a área da segurança, para de forma instantânea a informação chegar em todos os lugares, em todas as delegacias e não só na central de polícia localizada nas capitais, para instrumentalizar o nosso policial como uma ferramenta capaz de ele atuar. Então, portanto, são esses os aspectos que eu avalio de suma importância para a gente acentuar nessa tarde e noite, e quero completar isso chamando a atenção para um outro fato muito importante, que faço aqui mais um registro com muita alegria, que é a liberação pelo Ministério da Saúde dos novos recursos para ampliação da nossa rede de assistência odontológica. Me recordo, meu caro Wellington, senador Wellington Dias, nosso índio na intimidade, que eu estudei numa escola pública, cujo nome é Escola Castro Alves, que existe até hoje. E me recordo que nessa escola pública que eu estudei, essa escola mantinha um gabinete dentário. Não estou falando isso tanto tempo atrás assim, porque eu não tenho nem tantos anos de jornada na minha vida. Sou ainda um cinquentão. Portanto, isso poderíamos dizer como na própria música ali do nosso sertanejo, até parece que foi ontem, a minha mocidade ou a minha infância. E nessa escola tinha um gabinete dentário. E aqui a gente vê com bons olhos, a gente vê com alegria, portanto, a implantação desses centros. Mais de 1.300.000 para implantação de 29 novos centros de atividades odontológicas distribuídas em municípios da Bahia, do Ceará, do Pará, da Paraíba, do Pernambuco, enfim, de tudo quanto é canto no país. E mais 2,8 milhões liberados ao longo dos anos para manutenção dessas unidades. É importante lembrar que nesses centros a população tem acesso gratuito ao tratamento. Tratamentos até então só permitido àqueles que poderiam pagar pelo atendimento odontológico. Um tratamento de canal, me recordo também, meu caro Wellington, que a grande marca da história do dentista, que é assim que era chamado, e eu me lembro que o nosso presidente Lula, quando fez um ato de assinatura do programa de cidadania, e ele mostrava um agricultor que no ano anterior participava de um filme completamente sem os dentes. No segundo programa, esse agricultor voltou às telas, agora já com a sua prótese, como brincava Lula, e até fazia uma brincadeira, Lula dizia assim, imagine, eu agora não falo mais dentadura, estou falando prótese. A gente não falava odontólogo, nós falávamos dentista, e a máxima nessa área era só doer o dente é para arrancar. O prático no interior, e aqui nós estamos falando do atendimento, para fazer isso na Paraíba ou na Bahia, para fazer o verdadeiro atendimento, o tratamento preventivo, né, para você evitar que as cáries possam atingir as nossas crianças. E tem uma marca interessante disso. Nós vamos ver que esse modelo, ele alterou consideravelmente a atenção à saúde no país. É, tira o foco da atenção hospitalar, diminui as filas, fortalece a atenção básica, é, inclui muito mais pessoas, faz de uma forma muito clara um investimento importante. Se você imaginar, são 56 milhões de investimentos já feitos em equipes de saúde bucal na Bahia. São 1.822 equipes de saúde bucal atuando já em 393 municípios, cobrindo 42% da população. E em todo o país são 853 centros, que nesses últimos 8 anos, nós vamos ver aí a grande marca, né? Isso salta de 6 para 25 milhões, meu caro Wellington, o atendimento odontológico na rede pública. Portanto, é uma marca importantíssima, um crescimento de 57% em 8 anos no atendimento. E o investimento, acho que essa é a grande marca, Wellington. Nós que somos oriundos de setores, eu diria assim, extremamente humildes da sociedade, e que vivenciamos com comunidades que não tiveram acesso, ou até comunidades ainda no dia de hoje que não têm acesso a esse tipo de serviço, nós vamos encontrar esse crescimento de saúde bucal em um crescimento 10 vezes mais entre 2002 e 2010. E somente no ano passado foram 600 milhões investidos, enquanto em 2002 o investimento era de 56 milhões. Portanto, são 10 vezes mais. Né? Eu acho que é importante, aí eu quero concluir, mas eu queria chamar a atenção para esse dado, meu caro presidente dessa sessão. Parte, vou permitir, mas deixa eu só dar esse dado que é importante antes de sua parte. Dado relevante. O Brasil, em 2010, o número de crianças que nunca tiveram cárie na vida, se a gente trabalhar essa proporção de crianças livres da cárie nos últimos 12 anos, esse dado agora, de 2010, isso cresceu de 31% para quase 45%. Significa que 1 milhão e 400 mil crianças não têm nenhum dente cariado atualmente. Ou seja, 30% a mais do que em 2003. A gente fazendo uma comparação. Aí alguém pode dizer, mas isso é pouco, nós poderíamos ter todas as crianças. Mas acho que isso revela efetivamente como preocupou-se o nosso governo e agora sob o comando da presidenta Dilma Rousseff, que tem apontado, e é por isso que me alegro com esse investimento anunciado pelo nosso governo, o governo da presidenta Dilma, para ampliar. E na Bahia nós teremos, na cidade de Canavieiras, teremos em Salvador, em Santo Amaro, a chegada desses novos centros, o que demonstra claramente o acerto da política. Investir na infraestrutura, investir no social, investir na educação, investir na saúde, superar os graves problemas, enfrentar essa questão da pobreza, mas levar para essa gente trabalho, renda, condições de educação, saúde e oportunidades, que é esse o desafio que todos nós temos que somar esforço para construir. Uma parte a Vossa Excelência e em seguida encerro aqui o meu pronunciamento,
meu presidente. Serei muito breve, mas não poderia deixar de apartilhar pelos temas que traz essa casa. Primeiro, eu fico muito feliz em ver aqui o trabalho desse jovem senador, Walter Piero, que conheci aí há longos tempos, meu pastor, tá certo? Eu quero aqui lhe dizer da alegria de primeiro tema da banda larga. A importância, a gente tratava com o ministro Fernando Haddad, a importância para vários setores. Mas acho que agora é que o Brasil está descobrindo a importância, por exemplo, para a educação. Para a educação, para a universidade aberta, para o ensino técnico nesse misto de à distância e presencial, para a saúde, você poder fazer cirurgia sendo acompanhado, sendo orientado de um outro estado, de um outro país. Você poder, enfim, encurtar distâncias em todos os sentidos. E segundo da minha alegria também em ver esses avanços na nossa vizinha Bahia. Sei do esforço de Vossa Excelência, junto com outros senadores, do nosso governador Jacques Wagner, com quem eu convivi como governador. E aqui vamos estar juntos aqui, ajudando a nossa presidente Dilma, nosso ministro Padilha, nosso ministro Paulo Bernardo, enfim, todas as os que compõem a equipe do governo, de todos os partidos, para que a gente possa aceleradamente alcançar vitórias que essas cidades, e tenho certeza do meu estado também, estão alcançando. Muito obrigado.
Obrigado. E aqui, viu, senador Wellington, eu citei a nossa 235, que é uma parceria que nós fizemos com o Piauí e com o povo de Sergipe, desde a Câmara dos Deputados, para a recuperação desse importante corredor de desenvolvimento para esse eixo do Nordeste. Escoamento da produção agrícola, para o deslocamento da população. Senhor presidente, eram essas considerações que gostaria de fazer. Agradecer mais uma vez a atenção de todos que nos que estão nos acompanhando pela TV Senado e, ao mesmo tempo, deixar aqui na casa esse nosso pronunciamento sobre, principalmente, esse último ponto que me referi, o que diz respeito à liberação de recursos pelo Ministério da Saúde para ampliação da rede de assistência odontológica em todo o país. Muito obrigado e boa noite.